receber com muita alegria o nosso pastor Lincoln, que vai nos trazer a mensagem da palavra do Senhor. Amém? Pastor Lincoln, deixa Deus te usar. Amém? Amém. Hein? Oh, então fala aí. Me dá um livro.
Bom dia, saúde, paz e prosperidade. Quero presentear a nossa fundadora, presidente, a nossa querida missionária Ruth, com um livro que Deus me deu a graça de escrever, O Poder da Atitude para Conquistar Promessas.
Para conquistar promessas. Olha aí.
Fala da senhora e do nosso apóstolo aí também.
Muito obrigado, pastor. Jesus que te abençoe. Glória a Deus.
Amém. Glória a Deus. Cris, para mim é uma honra estar aqui. Quero agradecer à missionária Ruth pela confiança, o departamento de filiais, pastora Rose, Flávio, Nelo, os queridos pastores que aqui estão. Como disse o Marcos na semana passada, eu estou tremendo aqui, mas eu tenho certeza que Deus vai nos usar de uma forma poderosa. Eu quero agradecer a nossa querida igreja de Braslândia, o povo mais bonito da terra, que está aqui. Eu quero convidar você a orar neste momento. Feche seus olhos, levanta suas mãos para os céus, começa a declarar que Ele é santo, que Ele é digno de ser adorado. O motivo maior que estamos aqui é para render graças ao nosso Deus. E eu quero pedir para você, começa a liberar palavras de amor a Jesus neste momento. Começa a adorá-lo pelo que Ele é. Começa a adorá-lo na beleza da sua santidade. Quero pedir para você, vamos mudar essa atmosfera, vamos atrair os céus para a terra neste momento. Essa manhã é uma manhã profética sobre a minha vida, sobre a sua vida. Eu tenho certeza que hoje Deus irá liberar uma unção maior. Hoje não será diferente dos outros dias. E eu quero pedir para você, em nome de Jesus, a Bíblia diz que aonde o Espírito de Deus está, a liberdade. Eu quero pedir a você que ora em línguas, começa a orar em línguas neste momento, começa a falar palavras proféticas, começa em nome de Jesus a permitir que a presença de Deus incendiar a sua vida. Espírito Santo, nós amamos a tua presença, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Pai, nós te louvamos na beleza da tua santidade, nós damos a ti a honra e a glória que lhe é devida. Jesus, tu és bem-vindo neste lugar. Fala conosco nesta manhã de uma forma poderosa, Senhor. Derrama sobre nós a tua graça. Nós ansiamos pela tua presença. Nós ansiamos pela tua, meu Deus amado, glória sobre este lugar. Querido, vamos adorar a Deus mais uma vez com essa canção. E eu te peço, receba em nome de Jesus uma unção maior sobre a sua vida nesta manhã. Em nome de Jesus. Shekarabassurianda arabakanda arabassai. Venha sobre nós, Senhor.
Bem-vindo aqui e em nosso coração toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem face a face, Senhor.
Declare isso, querido.
Você pode clamar mais uma vez. festa, o nosso Deus.
Você pode clamar por isso?
Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa festa, o nosso Deus.
Que se abra os céus,
que se abra os céus,
o teu reino vem.
Queridos, levanta suas mãos e declare isso. Semana passada, Deus usou o missionário Moisés para dizer que os céus de Brasília estão abertos sobre nós. Eu quero pedir para você, levanta suas mãos em forma de quem se rende ao Senhor e declare isso, que os céus fechados se abram. Aleluia. Olha para essa pessoa bonita e perfumada que está do seu lado e diga para ela: os céus estão abertos sobre a sua vida. Aleluia. Obrigado. Queridos, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Colossenses, capítulo 3. Quem precisa de uma bênção para a sua vida financeira? Nessa manhã, Deus vai nos dar entendimento, para que nós possamos desfrutar daquilo que já foi conquistado para nós na cruz. Quero profetizar sobre a sua vida que não vai precisar começar 2018 para você ser surpreendido na sua vida profissional. Antes que esse ano termine, Deus vai lhe surpreender, porque Ele é fiel, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Colossenses, capítulo 3. Versículo 22, todos encontraram? Diz assim: escravos, obedeçam em tudo os vossos senhores terrenos, não servindo apenas quando supervisionados, como quem age somente para contentar os homens, mas trabalhando com sinceridade de coração, por causa do vosso temor ao Senhor. E tudo quanto fizeste, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que estás servindo. Pois quem age de forma injusta receberá o devido pagamento da injustiça cometida, e nisto não há exceção para pessoa alguma. Eu quero ler na Bíblia a mensagem, da linguagem bem contemporânea, que diz assim, esses mesmos versículos: empregados, façam o que for dito por seus patrões. Não façam apenas o mínimo exigido, e sirvam o melhor que puderem. Trabalhem de coração para o real Senhor de vocês, para Deus, pois serão plenamente recompensados quando receberem sua herança. Lembre-se de que, no fim das contas, o Senhor que vocês estão servindo é Cristo. O empregado mal-humorado, que só faz um trabalho de má qualidade, terá de prestar contas. Ser um seguidor de Jesus não cobre o serviço mal feito por vocês. Meu Deus. Pai, eu te louvo pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que tu estás neste lugar. Te peço, Espírito Santo, que o Senhor cresça, que eu diminua, Que o Senhor venha falar, ó Deus, através da minha vida e que nós possamos, nesta manhã, ser direcionados para um tempo de crescimento, porque temos convicção que os céus já estão abertos sobre nós. Essa semana, Senhor, estudando, eu busquei, ó Deus, a origem da palavra bênção, que quer dizer habilitado para conquistar e para prosperar. E nós não temos bênção apenas no nome por acaso, mas é porque nós somos habilitados, marcados para um tempo de conquista e de prosperidade em nome de Jesus. Pode sentar aplaudindo ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra. Para Jesus pode ser mais bonito, pode dar glória a Deus. Aleluia. Queridos, esta manhã eu quero falar sobre vida profissional. E Deus colocou um tema no meu coração, que vida profissional precisa glorificar a Deus. Mas nesta manhã eu quero começar falando a respeito que nós precisamos mudar algumas coisas que às vezes nós colocamos, querido, como uma verdade, quando não é. Eu quero falar algo para você, que talvez você vai falar, o pastor Lincoln está falando algo muito pesado, mas eu quero pedir, querido, para você entender que não existe a minha vida espiritual, a minha vida com Deus e a minha vida secular. A partir do momento que eu entrego a minha vida para Jesus, eu sou um cidadão dos céus. E aonde eu passar, querido, eu preciso testificar a nova criatura que eu sou. Quando eu coloco essa questão de ter uma vida profissional e ter uma vida espiritual, eu começo a entender que eu tenho que ser uma coisa quando eu estou na igreja e eu sou uma outra coisa quando eu estou no meu trabalho secular. Mas esta manhã eu quero falar para você que o Espírito de Deus está nos movendo por um tempo. Eu acredito que nós estamos sendo alinhados para trazer o reino de Deus para a terra, para estabelecer a glória de Deus neste lugar, porque nós estamos vivendo as últimas horas aqui, e nós somos uma igreja que o Senhor vai usar de uma forma poderosa, porque nós somos a igreja do avivamento. Mas para viver isso, nós precisamos entender. E quando eu tenho uma vida secular e uma vida espiritual, eu entendo que eu tenho que ser uma pessoa dedicada na oração, na leitura da Bíblia, nos meus compromissos com Deus quando eu estou aqui. Mas quando eu estou no meu trabalho, eu sou mais um no meio que eu estou vivendo. E se eu sou mais um naquele meio, tudo que é feito lá, eu tenho que me adequar com aquilo que é feito naquele ambiente. Mas o que Deus quer que você entenda é que a partir do momento em que eu e você entregamos a vida para Jesus, nós temos uma marca, nós somos marcados, o sangue poderoso de Jesus, do Cordeiro de Deus, está sobre a minha vida e sobre a sua vida. E nós até cantamos, eu amo cantar essa canção, dizendo, eu tenho a marca da promessa. Eu quero dizer que verdadeiramente nós temos a marca da promessa. Mas ter a marca da promessa não é apenas para desfrutar das promessas que estão aqui nas Escrituras Sagradas para mim e para você. Ter a marca da promessa é entender que o meu comportamento, que a minha atitude, que o meu proceder tem que ser diferente. E quando eu estou no meu ambiente de trabalho, na minha vida profissional, eu preciso que a glória de Deus seja elevada ao lugar que eu estou, porque aonde eu estou, aonde a planta dos meus pés pisar, aquele lugar é transformado pela unção de Deus que há sobre a minha vida e sobre a sua. Mas se eu e você temos uma vida secular e uma vida espiritual, nós entendemos que na minha vida espiritual eu sou um cristão, mas na minha vida secular eu me adequo ao ambiente que eu estou. E eu quero falar uma coisa para você, Jesus não morreu na cruz, não se entregou por mim e por você, para que eu e você sejamos camaleão. Ele entregou para que eu e você fosse sal, e sal tempera, luz traz clareza para onde há trevas. Eu quero profetizar que o ambiente onde você trabalha, onde você está, talvez é um lugar de trevas, mas você não tem que orar para sair de lá, você não tem que pedir a Deus para salvar aquela pessoa, porque senão você vai sair daquele ambiente. Você tem que entender que você está realmente no lugar que você tem que estar, porque você é luz e você precisa brilhar. Você está naquele lugar para trazer tempero, para trazer uma nova perspectiva, para trazer alegria, para trazer a presença de Deus, porque aonde você chega, a presença de Deus também chega. Mas o problema, querido, às vezes é porque nós estamos vivendo apenas um tempo onde eu tenho a marca da promessa para desfrutar de promessa. Mas eu quero te falar que toda bênção ela é condicionada. Todo bônus traz um ônus. E às vezes nós ficamos pensando, o Senhor entrou na minha vida está transformada, agora tudo vai ficar bem. Eu quero te falar, querido, que nem tudo vai ficar bem. Porque enquanto aí você não se alinhar para viver o propósito de Deus em nossas vidas, nós não vamos estar vivendo a plenitude. Plenitude se vive quando eu estou no lugar que Deus me criou para estar. E eu quero te pedir algo nesta manhã. Entenda que o seu trabalho, ele é uma extensão do seu ministério. Entenda que o seu trabalho, que nós temos esse costume, mas nesta manhã, em nome de Jesus, vamos vencer isso. Não é o meu trabalho secular, é a geografia onde Deus me leva para prestar o meu serviço e trazer uma nova perspectiva, trazer a presença de Deus para aquele lugar. Nós precisamos entender que tudo que o Senhor conquistou na cruz foi para mim e para você. E nós somos bons em dizer que eu e você vamos comer o melhor da terra. Só que, como eu falei, querido, todo bônus tem um ônus. E às vezes nós dizemos, eu vou comer o melhor dessa terra, eu vou trabalhar no melhor dessa terra, eu vou viver do melhor dessa terra. Mas nós precisamos entender que Isaías 1, 19 e 20, ele não é apenas dizendo, vocês vão comer os melhores frutos da terra. Ele diz o seguinte: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos da terra. Só que nós esquecemos do estar disposto a obedecer. E quando nós não estamos dispostos a obedecer, nós oramos, nós jejuamos, nós nos entregamos, nós buscamos a Deus e nós não comemos o melhor da terra. E a primeira coisa que nos vem à cabeça é que Deus não está olhando para mim, Deus não está vendo a perseguição no meu trabalho. Mas eu quero te falar uma coisa, queridos: no dia que eu e você decidir se dispor a obedecer, nós não vamos apenas comer o melhor dessa terra, nós vamos cumprir o propósito que Deus criou você, o propósito da minha e da sua existência é dominar a terra, é ser aquela pessoa que governa, é ser alguém que Deus coloca em lugar de honra. Mas nós queremos ir para um lugar de honra sem estar disposto a obedecer. Nós queremos ir para um lugar de honra sendo péssimos funcionários. Nós queremos estar em lugar de honra fazendo apenas o que é pedido. E nesta manhã eu vim dizer a você: se você quer prosperar na sua vida profissional, se você quer avançar na sua vida profissional em 2018, você precisa mudar de atitude. Às vezes nós queremos desfrutar da bênção, nós queremos que Deus nos honre, mas nós precisamos entender, querido, a honra, ela é algo muito interessante, porque eu honro alguém, não significa que eu estou beneficiando aquela pessoa. Quando eu honro alguém, estou beneficiando a mim mesmo. E às vezes nós queremos ser honrados por Deus e trabalhamos relaxadamente na empresa que Deus nos colocou. Às vezes nós queremos ser honrados por Deus e nós só fazemos aquilo que foi proposto. Às vezes nós queremos ser honrados por Deus e nós não temos nada a mais para beneficiar o ambiente onde estamos, e queremos ser promovidos, queremos ter aumento de salário, queremos conquistar mais. Mas eu quero te falar uma coisa, querido: a marca da promessa não é apenas para eu e você desfrutar da promessa, mas é para eu e você chegar no ambiente e não ser a média. Deus chamou eu e você para ser pessoas extraordinárias. Deus não tem prazer em pessoas medianas. Deus não quer que eu e você seja mediano. E esse texto de Colossenses eu achei muito interessante, porque ele diz que quando eu estou fazendo para o meu Senhor terreno, eu tenho que ter a convicção que eu estou fazendo para o meu Deus. E eu quero te perguntar, querido: do jeito que você faz lá, você está glorificando ou você está entristecendo o coração de Deus? Porque às vezes nós falamos, estamos sendo perseguidos, estamos passando uma luta no meu trabalho, mas eu quero te falar uma coisa, querido: a Bíblia nos mostra que nós já seremos perseguidos por causa do nome de Jesus. Só que eu quero te falar algo nesta manhã: existe um tempo de honra, um tempo de promoção, um tempo em que Deus vai levar eu e você para níveis mais profundos nele. Só que nós precisamos entender que o que determina a bênção de Deus na minha vida e na sua vida é o quanto eu e você estamos dispostos a ter atitudes que glorificam o nome do Senhor. É o quanto aí vocês estamos dispostos a fazer com que o nome dele seja glorificado através das minhas atitudes. Eu li num livro que eu achei bastante interessante, o autor dizendo que nós devemos que ganhar almas para Jesus, se possível, abrir a nossa boca. E eu quero te perguntar: será que o meu e o seu testemunho, no trabalho onde Deus nos plantou, está glorificando, está exaltando o Senhor? Eu quero te falar nesta manhã de cinco coisas, seis passos para que eu e você tenha uma vida profissional bem-sucedida em 2018. Querido, eu quero te falar algo: você está no lugar certo, você está na manhã que Deus marcou para trazer clareza sobre a minha vida e sobre a sua vida. A minha vida e a sua vida profissional é mais espiritual do que nós pensamos. E às vezes a falta de sucesso, a falta de ser aquilo que nós planejamos para a nossa carreira está acontecendo justamente porque nós estamos levando como algo secular, sendo que é algo espiritual, e você precisamos entender isso. Nessa manhã eu também quero pedir algo para você. Esse tema vida profissional, ele é muito rico, e ele não é apenas de falar daquilo que nós já fazemos, mas nós temos vários jovens aqui que estão decidindo a sua carreira, e nós precisamos entender, querido, que aonde Deus nos colocar, esse sonho profissional que Deus colocou no seu coração, que às vezes você pensa que é seu, não é, querido. Deus está nos preparando, Deus está preparando a igreja para atingir todas as esferas da sociedade. Mas para atingir todas as esferas da sociedade, nós precisamos estar preparados para estar lá. E eu tenho uma oração, eu sempre oro e falo isso com Deus, lá na igreja eu sempre falo isso. Nós precisamos deixar de permitir que as nossas crenças, que os sofismas nos paralisem e nos impeçam de ir em lugares mais altos. Querido, todas as esferas da sociedade precisam ser atingidas por Deus. E às vezes nós ficamos olhando a igreja, ficando para trás, porque o povo no mundo, a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz. E aí nós vemos, tem os concursos em Brasília, nós estamos na terra do concurso, nós vemos o povo do mundo sendo aprovado, sendo convocado, e o povo da igreja não é, está errado, querido. Deus nos chamou para governar, para dominar, para tomar posse da terra. Eu fico olhando, a faculdade mais influente do mundo, ela é de cristão. Se nós pararmos para analisar, nós, a igreja, precisamos influenciar o mundo lá fora. A tendência tem que partir daqui para lá, só que nós estamos copiando de lá para cá. E nesta manhã eu quero falar para você, Deus está liberando sobre nós uma unção de entendimento, uma unção de compreensão de que Deus quer nos tirar do lugar que estamos e nos projetar para lugares altos, porque nós precisamos estar nos lugares de influência da sociedade, porque o reino de Deus precisa ser propagado na terra. Nós precisamos entender que aonde estamos é a minha oportunidade de ser um evangelista, um missionário, alguém que está levando as boas novas do reino de Deus. Só que quando eu e você somos medianos, quando nós estamos no mesmo nível que todos, querido, nós não temos nada para influenciar. Mas eu declaro nesta manhã que Deus está liberando uma unção de entendimento e nós seremos disciplinados, nós seremos pessoas que irão se preocupar em ser bons no que fazemos, porque isso glorifica a Deus, isso vai trazer a você o cumprimento do propósito pelo qual eu e você estamos na terra, que é fazer o reino de Deus conhecido em todos os lugares. Mas eu quero falar de 6 passos, a primeira coisa que você precisamos entender para ter uma vida profissional bem sucedida em 2018, é entender que o trabalho não é um castigo, o trabalho ele é uma bênção. E às vezes, querido, nós olhamos para o trabalho como um castigo, nós usamos equivocadamente o texto de Gênesis 3:19 que diz, com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela fora tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Aqui Deus está sentenciando o homem após a queda. E aí nós pegamos esse texto e falamos, o trabalho ele é uma maldição, o trabalho é o castigo que Deus deu para o homem. Mas nessa manhã eu quero pedir para você, volte um pouquinho em Gênesis 1:28-29, que diz, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, multipliquem, encham e subjuguem a terra, dominem. Aqui, querido, está um segredo que eu e você precisamos se atentar. Deus, quando nos criou, professora Margarida, Deus nos abençoou para dominar. Deus nos abençoou e falou, vocês irão dominar, vocês irão governar, vocês vão ditar as regras. O que o texto de 3:19 está dizendo é que agora, depois da queda, depois do pecado, nós vamos ter cansaço, fadiga e muito esforço para comer. Porque antes da queda, Deus já tinha falado para o homem, os frutos estão aí, colhem e comem. Só que após a queda, agora eu e você precisamos se esforçar, plantar e colher para comer. Só que aí nós equivocadamente pegamos esse texto e dizemos, o trabalho é um castigo. Mas essa noite eu quero pedir para você, desconstrua essa crença que tem te limitado a crescer profissionalmente. Desconstrua esse sofisma que tem paralisado você e tem feito você ser mediano. Eu só faço o que me é mandado, eu só cumpro a minha obrigação. Eu quero declarar sobre você, que você terá uma atitude diferente em 2018. Nós iremos chegar no local de trabalho, nós seremos uma bênção. As pessoas vão dizer, você não está no lugar certo, você precisa dominar, você precisa governar, você precisa ser uma pessoa de influência. Deus nos chamou para isso. Aleluia. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela, o trabalho não é castigo. Fala com convicção, querido, o trabalho não é castigo. Aleluia. Querido, quando eu e você não vemos o trabalho como castigo, nós temos prazer em trabalhar. Quando eu e você não olha para o trabalho como fadiga, eu já tenho que ir, eu já tenho que estar lá. Nós vamos desmotivados, desacreditados, sem ânimo, sem motivação. Mas no dia que eu e você olhamos e falamos, Deus me chamou para governar, Deus me chamou para dominar, eu estou indo lá para influenciar naquela geografia, tudo que as minhas mãos e as suas mãos tocar será abençoado. Segunda coisa, para termos uma bênção profissional em 2018, a vida profissional é mais espiritual do que pensamos. Às vezes nós separamos, não, agora eu estou na minha vida profissional, agora eu estou na minha vida família, agora eu estou na minha vida igreja. Querida, a minha vida e a sua vida só é uma. A minha vida e a sua vida é apenas uma. No dia que você entregamos a nossa vida a Jesus, nós precisamos entender, o meu trabalho agora é expor a nova criatura que sou. E a nova criatura não é apenas na igreja, a nova criatura é em casa, a nova criatura é no trabalho, a nova criatura é no shopping, a nova criatura é onde eu pisar os meus pés. Eu sou uma nova criatura. E nós precisamos se atentar para isso. Efésios 6, 7 diz assim, sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens. Querido, eu quero te falar uma coisa, tudo que o nosso Deus faz é excelente. E tudo que eu e você temos a fazer precisa ser com excelência. Uma pessoa mediana, uma pessoa ordinária, é alguém que faz aquilo que foi proposto para ser feito. Uma pessoa mediana é uma pessoa que não se preocupa em crescer. Uma pessoa mediana é alguém que qualquer coisa para ela está bom. Uma pessoa mediana é aquele que trabalha apenas para pagar contas. Uma pessoa mediana é aquele que o horário dele é 7 e sai 6. Ele entra 7 e sai 6. Mas uma pessoa extraordinária é alguém que se preocupa com excelência. É alguém que se preocupa, as minhas atitudes têm que glorificar ao Pai. Uma pessoa excelente é aquela que se prepara, que busca informação, que busca crescimento. Ele não está contente com aquilo que ele tem, ele sempre entende que precisa melhorar. E talvez que nós estamos pedindo para Deus, Deus me dá uma bênção profissional, Deus me honra profissionalmente, Deus me leva a lugares altos, mas eu quero te perguntar, o que você tem feito para melhorar? O que eu e você temos feito para crescer, para ir além? O que nós temos feito a mais para merecer esse crescimento? Nós não podemos, querido, dividir a nossa vida espiritual, nossa vida eclesiástica, a vida secular. O nosso trabalho secular é tão espiritual quanto nós pensamos. O nosso trabalho secular é uma extensão para cumprirmos o propósito pelo qual Deus nos chamou. Querido, se você é advogado, você não está advogando apenas para ser advogado. Você é um agente dos céus naquele ambiente para influenciar aquela geografia. Se você é um administrador de empresa, você está numa posição onde Deus vai usar a sua vida profissional para você influenciar as pessoas que estão sob a sua liderança. Aonde eu e você estamos, querido, nós não estamos por acaso, nós estamos por um propósito. Você não é a obra do acaso, você não caiu de paraquedas aqui, você é um sonho de Deus, você é um projeto de Deus, você é alguém que Deus marcou para influenciar aonde você estiver. Nós precisamos ter esse entendimento. A carreira que foi gerada no nosso coração a seguir não foi algo que nasceu de mim, mas algo que nasceu no coração de Deus. Aonde você está, querido, é aonde Deus te plantou para transformar aquele ambiente. Só que se eu e você não entendemos e queremos separar nossa vida, nós somos agentes secretos no nosso local de trabalho. Nós somos alguém que ninguém sabe que eu e você somos cristãos. Ninguém sabe que eu e você estamos ali para influenciar aquela geografia. Ninguém sabe que eu e você estamos ali para ser um agente de transformação naquele lugar. Nesta manhã eu quero que você entenda, você é um sacerdote de Deus no ambiente profissional que você está. Você é alguém que Deus chamou para estar naquele lugar, para transformar aquele ambiente. Não existe trabalho secular, existe eu e você ser um sacerdote na determinada sociedade onde servimos a empresa, a organização que estamos e servimos a Deus. Querido, aonde eu e você estamos, eu não estou aqui dizendo para você chegar no seu trabalho e começar a pregar o dia todo e não trabalhar. Eu estou falando para você ser tão excelente no que você faz, que as pessoas vão perguntar para você, o que você tem que eu não tenho? Aí você vai ter a oportunidade de falar, é Jesus na minha vida. Nós precisamos entender, querido, eu não estou aqui falando para você agora chegar no seu trabalho, pegar a Bíblia e começar a pregar para os outros. Não é para você fazer isso. Tem uma estatística que diz que o brasileiro não trabalha nem metade do que ele tem que trabalhar por dia. Porque o Facebook não deixa. Porque o cafezinho, toda hora eu quero tomar um cafezinho. Porque o telefone toca, eu vou atender. E nós temos que produzir, digamos, 8 horas e trabalhamos mal 4 horas. Isso está errado, querido. Eu como cristão e, como, e você como cristão, nós precisamos cumprir com a nossa obrigação no ambiente que estamos. Se você é pago para trabalhar 8 horas, trabalhe 8 horas. Se eu sou pago para trabalhar 10 horas, eu tenho que trabalhar 10 horas. Às vezes nós ficamos aqui, Deus me abençoa, mas está roubando as horas da empresa. Deus está nos chamando para um tempo de alinhamento, queridos. 2018, eu tenho tanta convicção que será um ano em que eu e você vamos orar, nós vamos orar crendo e nós vamos receber, mas só recebe quem se alinha, quem não dá legalidade no mundo espiritual. Querido, Satanás, esse infeliz, ele está procurando apenas uma legalidade para impedir que eu e você desfrute da bênção que Deus tem para mim e para você. E às vezes você está orando, questionando, Deus, por que que eu não sou abençoado? Por que que eu não sou aprovado naquele concurso? Por que que as portas não abrem? Por que que eu não sou promovido? É porque talvez que nós estamos roubando a empresa. Talvez você não está se dedicando o quanto deveria. Querido, eu sempre falo isso para os irmãos lá na igreja que fazem concurso. Querido, não adianta orar, jejuar, ir para o monte, se você não estudar. Às vezes nós pensamos, ah, eu sou crente, Deus não é injusto, irmão. Ah, eu vou orar e o mundano que se dane. Não é não, querido. Deus, ele é justiça. Tem gente que está estudando 13 horas por dia. Você estuda mal meia hora e pensa que Deus é injusto. Eu quero te falar uma coisa. Deus está nos chamando para um tempo de excelência. Deus está nos chamando para um tempo de excelência. Querido, eu não tenho que ser mais um na organização que estou plantado. Eu tenho que ser a diferença onde eu estou. Deus está nos chamando para ser luz, e luz clareia, luz faz com que as trevas deixem de existir para que a luz da glória de Deus seja refletida, e você é essa luz que Deus chamou. Nós precisamos entender que a finalidade de eu e você estar em determinada organização é transformar aquele ambiente, é transformar aquela situação. Deus quer que você entenda que nada que acontece comigo e com você é por acaso, tudo existe um propósito. Querido, até aquilo que é ruim na minha vida e na sua vida é por conta de um propósito. Deus nunca vai nos colocar num lugar de honra se você não se preparar para estar lá. Deus, ele não é um pai irresponsável. Deus é um pai que nos prepara para quando eu e você estiver com a bênção que ele tem para a minha vida e para a sua vida, nós não se mate por causa da bênção. Porque tem pessoas, querido, que quando recebe alguma coisa que não está preparado, morre. Nós vimos para cá agora um acidente gravíssimo na estrada de Braslândia. Infelizmente, um jovem que serviu na nossa igreja alguns anos atrás morreu. E eu fiquei olhando, querido, o que leva uma pessoa a perder a vida tão jovem. E eu fico perguntando, Senhor, será que ele cumpriu o propósito dele? Será que ele foi quem o Senhor chamou ele para ser? E eu quero falar para você nesta manhã, querido, Deus está nos chamando para um tempo de nós analisarmos as nossas vidas e saber, será que eu estou cumprindo o propósito pelo qual Deus me colocou na terra? Querido, a minha vida e a sua vida profissional é mais espiritual do que nós pensamos. A Bíblia diz que eu e você somos luz do mundo. A Bíblia diz que eu e você somos sal da terra. E Deus está nos colocando nessa organização, nessa empresa, aonde você está servindo aos homens para que você sirva a Deus. As minhas e as suas atitudes têm que glorificar a Deus aonde estamos. A Bíblia diz em Mateus 28:19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. E eu quero falar para você, Deus quer que eu e você entenda que a nossa Jerusalém é o lugar que nós estamos hoje. Aonde eu e você estamos, é o nosso campo missionário. Querido, você está nessa empresa que você está, não é por acaso. Eu vejo as pessoas falando da Rede Globo, que não sei o quê. Está filmando, né? Desculpa, eu falei o nome. Mas amém. Ele está queimado. Aí falando, querido, nós não temos que ficar preocupado com isso. Nós temos que entender que Deus tem que nos colocar nesses lugares para influenciar. Eu fico olhando antigamente, eu passei um tempo da minha vida distante do Senhor por ignorância minha. Mas na época foi porque denunciaram que eu estava jogando bola. E aí falaram para o pastor e ele veio chamar minha atenção, nunca mais eu voltei na igreja. E hoje eu fico feliz quando eu vejo os times de futebol do Brasil, praticamente todos têm um crente, têm um pastor, têm alguém que está influenciando. Querido, eu quero falar uma coisa para você, Deus vai nos tirar do anonimato, Deus vai nos tirar de trás das malhadas, Deus vai nos colocar em lugares de influência, nós precisamos estar nos lugares onde nós determinamos a moda, onde nós determinamos a cultura, onde nós determinamos a tendência que o mundo irá viver. Deus está nos chamando para um tempo de excelência, querido, se eu sou qualquer um, eu nunca vou influenciar ninguém. Deus está nos chamando para ser pessoas preparadas, capacitadas, pessoas que não têm apenas a unção, mas que tenha também algo que vai nos levar a ser reconhecido na organização, para que a unção de Deus seja testificada naquele lugar. Quem está entendendo o que estou falando, diga amém. Terceira coisa para ter uma vida bem-sucedida profissional em 2018, eu e você precisamos ser esforçados, comprometidos, disciplinados e competentes. Querido, se eu e você não tivermos essas quatro características no nosso caráter e no nosso desempenho profissional, nós jamais vamos cumprir o propósito de Deus. Ser esforçado, comprometido, disciplinado e competente. A Bíblia diz em Eclesiastes 9:10, eu amo esse versículo, o que as suas mãos tiverem que fazer, que façam com todas as suas forças. Tudo o que eu e você vamos fazer, queridos, nós precisamos fazer com todas as nossas forças. Tudo o que nós vamos fazer, nós precisamos fazer com todas as nossas forças. Eclesiastes 9, versículo 10, a parte A. O que as suas mãos tiverem que fazer, façam com toda a sua força. Eu quero te perguntar, querido, quem sou eu e quem somos e quem é você naquilo que nós somos chamados para fazer? Nós precisamos entender que nós estamos em um mundo cada vez mais competitivo e concorrido. E precisamos entender que, como servos de Deus, precisamos fazer a diferença. Mas o que é a diferença nesta área não é o quanto eu e você oramos. A diferença nesta área, querido, não é o quanto eu e você jejuamos. O quanto que nós lemos a Bíblia, o quanto nós estamos comprometidos com a visão da igreja, não é o quanto eu venho à igreja, quantas células eu estou dirigindo, o que me faz ser diferença nesta área é o quanto eu sou competente para exercer o serviço que foi determinado para que eu faça. Querido, se eu sou um administrador na empresa que eu trabalho, eu preciso ser o melhor naquele ambiente. Mas para que eu e você seja o melhor, querido, nós precisamos ser esforçados. Tem gente que se formou há 10 anos atrás e ele não faz uma especialização. Tem pessoas que são até comprometidas, mas o comprometimento, pastor Silva, é simplesmente em cumprir o horário que foi proposto. Mas você não se compromete em ter algo a mais para beneficiar a organização que você está. E quando eu falo isso, querido, estou falando até para nós, pastores. Nós estamos vivendo um tempo, querido, e eu quero pedir isso com muito amor para os meus colegas pastores. Querido, a concorrência hoje é tão grande. Só que se eu e você somos aquele que ficamos do mesmo jeitinho que nós fazíamos há 50 anos atrás, querer fazer hoje, querido, é por isso que às vezes nós não crescemos. Nós precisamos se especializar, nós precisamos buscar uma unção de Deus, uma graça de Deus, mas nós temos que se preparar. Essa geração não é a geração do passado, essa é a geração que eu estou pregando aqui, você está corrigindo aí o que eu estou falando. Essa é uma geração que ela não é uma geração que aceita ouvir qualquer coisa. E nós precisamos entender, eu preciso me preparar, eu preciso me especializar, eu preciso ser competente no que eu faço. E eu quero te perguntar, querido, você tem se esforçado para melhorar, para ser excelente? Será que eu, como pastor, eu tenho me preocupado em ser um pastor que levo coisas novas para as minhas ovelhas? Será que eu, como o profissional na área que for, querido, será que nós temos nos esforçado para glorificar a Deus? O meu trabalho, o seu trabalho, ele não é secular. Ele é feito para Cristo. Se eu sou mais um na organização que estou, está errado. Se eu sou mais um na organização onde estou plantado, está errado. Deus me chamou para ser luz. E o legal da luz é porque ela pode, onde tiver, a luz acendeu, ela vai chamar a atenção. Só que às vezes nós estamos chamando a atenção por ser incompetentes, por não ter comprometimento, por não fazermos além do que precisa, por nem fazer o que é proposto a fazer. Mas não tem esse tipo de gente aqui, porque aqui é a igreja dos habilitados para prosperar. E você é a pessoa que, querido, Deus vai te levar em lugares altos em 2018. Mas eu quero falar para você, isso aqui não é palavra de efeito e nem de motivação. Eu e você precisamos ter entendimento. Para tomar posse de promessa, eu acho lindo isso, eu escrevi esse livro falando justamente disso. Porque tem gente que pensa assim, eu já falei equivocadamente, missionário. Quem tem promessa de Deus não morre. Aí um dia, lendo Hebreus 13, 4, eu olhei e falei, eu estou equivocado. Acho que é 13, 4, 11, 4, uma coisa assim. Que diz, querido, que muitos viveram, mas não tomaram posse da promessa. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. A promessa, ela já está aqui para mim e para você, mas ela precisa ser conquistada. Tem gente que pensa assim, Deus me fez a promessa, vou deitar, vou dormir, porque ela vai cair aqui. Querido, deixa eu te chamar a sua atenção, desperta tu que dormes e vai trabalhar. Deus tem promessas para se cumprir na minha vida e na sua vida, mas nós precisamos se esforçar, se dedicar, precisamos ser disciplinados. Tem gente que quer estar em lugares altos, só que não levanta mais cedo, não faz nada diferente. Querido, Deus nos chamou para ser excelentes. Quantas vezes nós vamos à igreja e queremos glorificar a Deus, falando que estamos na igreja, mas Deus quer que você entenda que glorificamos a Ele quando nós damos resultados. Os meus e os seus resultados glorificam a Deus. E eu quero te perguntar, o quanto nós estamos trazendo de resultado para a organização que estamos? O quanto nós estamos trazendo de resultado para o reino de Deus? Às vezes eu fico preocupado, nós estamos finalizando o ano, e eu tenho esse costume, essa semana eu já fiz isso com a minha esposa, nós pegamos as nossas anotações do início do ano e fomos olhar os nossos projetos, o que, que aconteceu, o que, que não aconteceu, aonde nós crescemos, aonde nós não crescemos, e eu fico preocupado, querido, porque eu e você precisamos entender que nós precisamos estar em constante crescimento. E às vezes nós estamos plantados em uma igreja e a igreja não cresce, às vezes nós estamos trabalhando em determinada coisa, fazendo determinada situação, e nós não crescemos. Eu quero te falar que a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Nós temos uma mania feia de dar as responsabilidades das nossas irresponsabilidades para Deus. Nós cobramos de Deus, Deus, cadê o Senhor? Por que, que o Senhor está permitindo isso? Não é Ele que está permitindo, é você que não ama você mesmo. É eu que não me amo, que não faço o melhor, que não me esforço mais, que não sou excelente. Deus está nos chamando para um tempo de resultado. Deus está nos chamando para ser pessoas que as nossas palavras testificam com os nossos resultados. Querido, eu quero convidar você a entender que o tempo que nós estamos vivendo, essa geração é a geração mais exigente que tem. Hoje eu e você não podemos mais querer ser mediano, nós precisamos ser excelentes. E eu quero que você entenda algo, querido, quando nós oramos, jejuamos, lemos a Bíblia, estamos envolvidos com a igreja, isso glorifica a Deus, mas não traz resultados profissionais. O que traz resultados profissionais é tudo isso, eu não estou anulando as nossas atividades espirituais, mas eu quero pedir para você entender que não basta ter todas essas atividades espirituais sem se preparar para ser melhor no que fazemos. Deus está nos convidando para ser competentes. Deus está nos convidando para ser esforçados, porque isso é garantia de lugares altos. Deus vai abrir as portas. Não, querido, Deus não vai abrir as portas já estão abertas. É nós que temos que se preparar para passar por elas. Existem portas abertas para você, existem coisas que você orou a Deus, que você buscou de Deus, que Deus já liberou para a minha vida e para a sua vida, só que nós só se apoderamos quando nós estamos prontos. E nessa manhã eu quero te perguntar, você está disposto a ser excelente no que você faz? Quarta coisa, precisamos ser extraordinários naquilo que nós fazemos. Eu amo essa palavra, não sei se é porque o nosso apóstolo falava tanto ela. Tudo que eu falo, o povo da igreja já enjoou, toda mensagem minha eu falo de ser extraordinário. Porque, querido, nós precisamos ser extraordinários. Nós precisamos, querido, ser a diferença. Eu peguei uma frase que eu achei muito interessante, que diz assim, escolhe um trabalho de que gostes e não terás que trabalhar nenhum dia da sua vida. Agora, quando eu trabalho em algo que eu não gosto, e aqui eu quero pedir para os pais, presta bem atenção em mim, por favor. Você que é pai. Querido, não caia no erro de querer que os nossos filhos, nós não podemos cair nesse erro, de querer que os nossos filhos sejam aquilo que nós não conseguimos ser. Às vezes o meu sonho é ser advogado, não consigo ser, aí eu coloco na minha filha que ela tem que ser advogada. E aí vai ser uma profissional frustrada, vai ser uma profissional que não vai exercer. Eu entendo, querido, você, nós pais queremos o melhor para os nossos filhos, mas nós precisamos entender que tem algumas decisões na vida que são muito importantes. E uma delas é como nós vamos cumprir o nosso propósito. Mas eu quero pedir para os filhos também, não aproveite que o pastor está falando isso, fala, pai, está vendo? Me deixa quieto. Eu estou falando para o seu pai não escolher a profissão que você vai exercer, mas ele tem que cobrar de você para você ser alguma coisa. E você precisa ter essa responsabilidade, eu preciso ser aquilo que eu preciso fazer para cumprir o meu propósito. Nós precisamos entender que uma pessoa extraordinária é alguém que não vive na média, é alguém que está sempre à frente dos demais, é alguém que não faz apenas o que é pedido, mas sempre surpreende. E nós, como servos, como filhos de Deus, nós precisamos entender que eu e você precisamos ser proativos. E você precisamos, querido, eu estou vendo alguma coisa, eu fico olhando assim, às vezes nós pastores observamos muito. O copo cai, aí passa 10 obreiros, nenhum pega. Lá em Brasândia não tem isso. Aleluia. Aqui também não. Só que, querido, às vezes nós estamos na empresa, eu falei da igreja porque é o nosso ofício, mas às vezes nós estamos na empresa que trabalhamos e nós estamos vendo algo a fazer, aí nós ficamos com aquela ignorância, não é minha função, então não vou fazer. Esses dias um irmão da igreja me procurou, eu vou falar porque ele não está aqui. Pastor, eu vou sair daquela empresa porque o meu chefe fica mandando eu fazer um monte de coisa que eu, não é minha função. 2 meses depois ele chegou, pastor, eu fui demitido. Eu falei, glória a Deus. Porque quem só faz o que quer fazer, está na minha carteira para fazer isso aqui. No dia que a empresa precisa demitir alguém, ela não vai demitir aquele que sempre está disposto a fazer mais. Só que meu pai, querido, eu amo meu pai, mas meu pai tinha mania de sindicalista. Meu pai entrava na empresa e logo ele entrava no sindicato. Aí eu ficava olhando aquilo, quando acabava o tempo da eleição, que a chapa dele perdia, o primeiro a ser demitido era ele. Porque ficava lá brigando pelos direitos. Meu irmão, eu quero falar uma coisa, não sou contra sindicato, não. Apesar que também não gosto. Oh, meu Deus, não posso falar disso. Mas nós precisamos entender, querido. Ser proativo, ser uma pessoa que sempre está surpreendendo. Eu fico olhando em todos os lugares, até nós como pais. Se nós temos 2 filhos, um que sempre está servindo, um que sempre está fazendo além, nós, no momento que tiver que honrar, vai honrar aquele que faz mais. Só que às vezes nós estamos trabalhando em uma empresa, ou nós estamos servindo na igreja, nós estamos em determinados lugares e nós estamos vivendo por vista. E quem vive por vista só vê aquela situação do momento, pastor Alexandre. Quem vive por vista é igual os espias. 10 espias olharam a terra, viram os frutos, viu que a terra era boa, só que ele viu o gigante, ele viu a dificuldade, ele viu os problemas, mas aqui eu estou ministrando essa manhã para pessoas de visão. E pessoas de visão vê a dificuldade, vê o problema, mas ele entende, a bênção de Deus está sobre a minha vida, o gigante vai cair, a barreira vai ser ultrapassada, porque diante de mim não tem gigante que fica em pé, porque a unção de Deus está sobre mim. Uma pessoa que tem visão, ele é alguém que não aceita ser mediano. Uma pessoa que tem visão é alguém que tem uma visão, ele é crítico, ele é perceptivo, ele vê oportunidades. Tem pessoas que só vê dificuldade, e nesta manhã eu quero falar algo profético para você. Não seja uma pessoa de preço, seja uma pessoa de valor, querido. Tem gente que está numa determinada organização, ganha X salário, oferece um X a mais, a pessoa sai daqui e vai para lá. Na primeira dificuldade que tem lá, você vai ser o primeiro a ser demitido. Porque pessoa que não tem valor, que tem preço, não serve. Agora, quem tem valor se compromete com a visão. Quem tem valor se compromete em exercer aquilo que foi proposto. Quem tem valor entende, hoje não está bom, mas eu vou me empenhar para que amanhã fique melhor. Quem tem visão entende, hoje tem dificuldade, só que amanhã eu desfruto da bênção. Eu quero falar uma coisa para você, o nosso trabalho no Senhor não é vão. O nosso trabalho no Senhor não é vão. E talvez você fale, pastor, mas o meu trabalho é secular. Não tem trabalho secular. O que você está fazendo, faça como se fosse para o Senhor. Nós precisamos se comprometer, que a empresa não merece problema da empresa, querido, Deus vai te honrar. Eu quero pedir para você, em nome de Jesus, saia dessa mesmice. Vamos olhar o horizonte. Enquanto formos medianos, nós estamos impedidos de desfrutar do extraordinário. Enquanto eu me contento com o que tenho, querido, eu amo Romanos 12, que fala, não se conformeis. Querido, eu sou uma pessoa inconformada, graças a Deus. Tem gente que fala, ah, quanto mais tem, mais quer, está certo, querido, porque no dia que você parar de sonhar, pode morrer, ou já está morto. Nós precisamos ser extraordinários. Lucas 17:10, eu amo esse texto, diz assim, assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhe foi ordenado, deve dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos com o nosso dever. Quem falou isso, queridos? Você se acha o bambambam porque você está cumprindo o seu horário? Às vezes eu me acho bom porque eu estou cumprindo a minha obrigação de estar aqui segunda-feira de manhã, na Santa Ceia, trazer a igreja. Quem faz só o que é pedido é inútil. Ah, pastor, palavra dura. Querido, palavra dura que faz você refletir e mudar. Às vezes nós falamos, Deus, eu faço tanto. Faz tanto o quê, querido? Eu quero falar uma coisa para você. Deus está nos convidando para deixar de ser medianos. Deus está nos chamando para um tempo de excelência, querido. Para de colocar, medianos coloca a culpa do seu fracasso nos outros. O mediano culpa o patrão, culpa a igreja, culpa a família, culpa os filhos. O extraordinário toma a responsabilidade para si. Se não cresci, não é porque não me deram a oportunidade de crescer, é porque eu não me preparei para crescer. Se não avancei, não é porque as coisas não proporcionaram crescimento para mim, é porque eu não tive atitudes que precisavam ter. Até quando, querido, nós vamos viver essa vida culpando a todos e a Deus pelos nossos fracassos? Nós não fomos chamados para fazer o que queremos, nós somos chamados para dar resultados. A Bíblia nos mostra que Jesus está esperando de mim e de você resultados. Quando cumprimos apenas o nosso dever, nós temos já uma garantia que somos inúteis. Eu quero te dizer que em nome de Jesus não tem ninguém inútil aqui. Você vai ser um funcionário muito melhor a partir de amanhã na empresa que você trabalha. Você vai ser um servo muito melhor, você vai ser um filho melhor, você, em todas as esferas, nós seremos muito melhores do que somos hoje. Quinta coisa, o nosso Deus tem bênção e prosperidade para a nossa vida profissional. Querido, Deus tem isso para a minha vida e para a sua vida em 2018. Eu quero que você olhe para essa pessoa bonita, perfumada, que está perto de você. Tenha fé, irmão. E diga para ela, Deus tem bênção e prosperidade para a sua vida. Quando nos esforçamos e fazemos o melhor, a fim de glorificar o nosso Deus, Ele tem prazer de nos honrar e prosperar. Quando eu sou alguém que eu entendo que eu preciso prosperar, eu preciso colher os frutos do meu trabalho, porque eu não estou fazendo para a organização, para a empresa ou para alguém, eu estou fazendo para Deus. Deus tem prazer em honrar as nossas vidas. Às vezes eu fico vendo pessoas que ficam desesperadas, eu tenho que ganhar tantos mil, eu tenho que ganhar não sei quanto, e aí nós olhamos para uma pessoa que vive de salário mínimo, a pessoa é próspera e abençoada. Porque a bênção não está no quanto ganhamos, a bênção está no quanto somos dedicados. A bênção não está no quanto eu e você tem, a bênção está no quanto eu e você estamos dispostos a melhorar. A bênção não está no quanto adquirimos, a bênção está no quanto eu quero glorificar a Deus. Querido, a Bíblia nos mostra que quem é fiel no pouco, Deus coloca no muito. Só que o nosso problema, Micael, é porque eu quero estar nos lugares altos, eu quero desfrutar da bondade de Deus, das riquezas que Ele tem para mim, só que eu não quero pagar um preço. Querido, a vida ela não é dura, nós que às vezes somos moles. Tem dificuldade? Tem, irmão, todo mundo tem. Às vezes nós olhamos para as pessoas de sucesso, para as pessoas relevantes, em qualquer que for a área, e nós falamos, nossa, aquela pessoa deu sorte. Senta com ela e pergunta o que ela viveu. Senta com ela e fala qual o preço que você pagou. Às vezes eu fico olhando, eu estou lá em Brasândia, encontro com alguns pastores e falo, nossa, o apóstolo Doriar, aquela catedral, aquela coisa. Meu irmão, o cara começou num caixote de cebola. O homem passou coisas, o missionário passou coisas que nós não temos nem noção, nós ouvimos. Um dia nós, numa reunião na sala missionária, ela começou a contar algumas coisas, eu fiquei olhando assim, coisas que nós nem sonhamos, querido, eles passaram. E hoje nós olhamos para tudo isso aqui e nós falamos, nossa, como que a missionária Ruth deu sorte, olha que igrejão. Olhamos para uma empresa bem-sucedida e falamos, como que aquela pessoa deu sorte. Olha para o meu querido amigo Clécio, pastor bonitão ali, e fala, o Clécio tem sorte. Não, querido, nada é sorte, tudo é esforço, é dedicação, tudo é um preço que se paga. Querido, eu quero falar para você, Deus está nos convidando para entender que nós colheremos o fruto do nosso esforço. Deus tem bênção para a minha vida profissional e para a sua vida profissional, só que não tem como Deus nos abençoar se nós somos os mesmos de 5, 10, 15 anos atrás. Querido, nós precisamos ser excelentes, uma pessoa excelente nunca está contente com o que tem. E nós temos que se atentar para uma coisa, nós somos uma geração, Mateus, que tem muita informação, mas informação não é conhecimento. Tudo que eu quero, eu entro no Google, o profeta Google, ele é uma benção. Tudo que nós queremos, ele nos responde. Só que eu quero falar uma coisa, querido, informação não é conhecimento. Conhecimento é quando eu tenho experiências minhas na situação que estou procurando. E aí eu quero falar uma coisa para você. Às vezes nós olhamos para a vida do outro e falamos, nossa, como o pastor Marcelo está bem, como a vida da irmã Selma é boa. Querido, eu quero te perguntar, nós temos informação das pessoas que eles são, nós não temos conhecimento das feridas que ficaram, as marcas chamadas cicatrizes. E eu quero te falar uma coisa, Deus está nos chamando para um tempo novo. A Bíblia diz em Deuteronômio 28:12, o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra. Foi profetizado aqui domingo passado que os céus de Brasília estão abertos. Os céus estão abertos sobre a minha vida, sobre a sua vida. E eu quero profetizar esse versículo para você. O Senhor abrirá o céu, depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo. E para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Você emprestará as muitas nações, mas você e eu não tomaremos emprestado. Mas isso, querido, está falando que Deus vai abençoar o trabalho das mãos. Quem vê o trabalho como castigo nunca desfrutará da bênção que Deus tem. Mas quando eu encontro um trabalho que eu gosto, eu faço com excelência, eu dou o meu melhor, eu entendo que não faço para a organização que trabalho, estou fazendo para Deus, Deus libera uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante sobre a minha vida e sobre a sua vida. Sexta e última coisa que nós precisamos entender e viver para ter uma vida profissional bem-sucedida em 2018, o propósito da minha e da sua existência é dar frutos. O propósito da minha e da sua existência, querido, é trazer resultados que glorificam a Deus. Foi para isso que nós nascemos. Talvez você olhe para você e fale, não, eu não nasci, eu não sirvo para nada. Eu quero declarar sobre a sua vida, não foi vocês que me escolheram, mas eu os escolhi a vós, para irem darem fruto, fruto que permaneçam, a fim de que tudo o que pedires ao Pai, Ele lhe conceda. O propósito da minha e da sua existência é dar fruto, querido. Deus não te colocou na empresa que você está, talvez você está ouvindo essa palavra falando, pastor, mas eu não estou no lugar que eu quero. Eu quero te falar, zele, cuide, dê o seu melhor onde você está, porque Deus vai ver a sua atitude e isso vai te habilitar a estar no lugar que você quer estar. Quando eu e você entendemos, não estou onde quero, mas faço o melhor, Deus olha para mim e fala, eu preciso honrar essa pessoa. Eu preciso abençoar a vida dessa pessoa. Nós nascemos porque o Eterno nos projetou com a finalidade de cumprir um propósito. Querido, nós nascemos porque Deus sonhou comigo e com você. A Bíblia diz que antes de estarmos no ventre de nossas mães, Ele já tinha escrito todos os dias das nossas vidas. Você não nasceu por acaso, você nasceu para realizar um sonho de Deus. Nós precisamos entender, Ele sonhou e nos escolheu para dar fruto, e os nossos frutos devem permanecer. Onde estamos trabalhando é o nosso campo missionário, é a nossa Jerusalém, é a nossa Judéia, é o nosso confins da terra. Quando cumprimos o nosso propósito neste lugar, somos habilitados a ir para lugares que nós almejamos. Quando eu entendo que aonde eu estou, tenho que glorificar a Deus com os meus resultados. Deus olha para mim e fala, Lincoln, você já está habilitado, pode passar para a próxima fase. Eu declaro, querido, eu amo quando muda de ano, porque um ciclo termina para se iniciar um outro. E eu declaro que esse novo ciclo é de honra, é de prosperidade, é de crescimento, é de unção sem medida, é de resultados extraordinários. Deus vai honrar a sua vida de uma forma poderosa. Mas entenda, eu tenho que dar resultado hoje para ir para a próxima fase. E aqui está a grande dificuldade, que às vezes nós queremos viver um evangelho onde nós pegamos versículos isolados de promessas e falamos, essa promessa está sobre a minha vida, só que nós não pegamos o ônus. E eu quero falar para você, Deus tem uma bênção extraordinária para mim e para você em 2018. Mas você será surpreendido antes que o novo ano se inicie. Mas eu quero te falar uma coisa, não é apenas declarar eu vou comer o melhor da terra, é se responsabilizar, entender que se eu quiser e obedecer, eu comerei o melhor da terra. Querido, eu quero pedir algo para você nesta manhã. Existe uma marca sobre a minha vida e sobre a sua vida, e essa marca nos garante uma promessa. Algo interessante, ministrava isso quarta-feira no RCE, na igreja. Existem duas vidas, pastor Adilson, que a Bíblia nos demonstra. A primeira vida é a vida abundante. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. E a vida abundante, querido, ela é vivida na terra. A vida abundante, ela é vivida na terra. Eu quero falar, Deus tem prazer em prosperar a minha vida e a sua vida. Deus tem prazer que eu e você more bem. Deus tem prazer que eu e você se vista bem, coma nos melhores restaurantes dessa cidade. Deus tem prazer que a minha conta bancária e que a sua conta bancária seja abundante. Isso é para mim, é para você. É vida abundante, é vida na terra. Só que às vezes, querido, nós somos hipócritas. Nós olhamos para o nosso fracasso e nós começamos a pensar apenas na vida eterna. Mas para justificar o fracasso de não viver uma vida abundante. Mas essa manhã eu quero pedir para você entender uma coisa. O que determina a minha bênção na vida eterna é o quanto eu sou abundante na minha vida da terra. E são segredos espirituais que nós precisamos entender. Porque às vezes nós olhamos para o nosso fracasso na terra e falamos, eu sempre brigo com jovens na igreja. Tem gente que fala, vai estudar, não, Jesus está voltando. Querido, quem disse que Jesus vai voltar no dia que você está determinando? Aí a pessoa, pela falta de disciplina, de comprometimento, fala, não vou me dedicar, me esforçar, porque Jesus está voltando, querido. Nós cantávamos antigamente, eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus em breve vem. Eu já tenho 30 anos, e tem 30 anos que eu escuto falar que Jesus vai voltar. Se eu ficasse deitado esperando Jesus voltar, hoje eu não estaria onde eu estou. Se você tivesse deitado esperando Jesus voltar, hoje você não estaria onde você está. Nós precisamos entender que eu estou me preparando, eu estou caminhando para a minha vida eterna, mas eu estou na minha vida abundante, então eu tenho que me dedicar para vivê-la da terra. Olha para quem está do seu lado e fala, a vida abundante é na terra. E se eu e você não vive, a culpa não é de Deus, porque a promessa já nos foi dada. Eu quero convidar você a refletir sobre a sua vida agora. Eu quero te perguntar, querido, até quando você vai permitir viver uma vida fracassada profissionalmente, por não acreditar que tudo que Jesus conquistou na cruz foi para mim e para você? Eu acho interessante o ministério de Jesus, que às vezes nós focamos nos milagres que Jesus fez, quando, na verdade, o foco do ministério de Jesus era ensinamento, era mudar a cultura. O ministério de Jesus não foi fazer milagre. A Bíblia diz que Jesus fazia milagres no caminho. Jesus saiu para ensinar. No caminho, ele encontrava um cego, dava vista para o cego. Encontrava o coxo, fazia o coxo andar. Nessa manhã, eu quero convidar você a ficar em pé. E eu quero pedir para você, nesta manhã, entender que a sua vida profissional ela é tão espiritual o quanto nós nunca paramos para pensar. Nessa manhã eu quero pedir para você fechar os seus olhos e refletir sobre a sua vida. Você tem sido alguém que tem glorificado o nome de Jesus com os resultados que você tem trago à organização na qual Deus te plantou para fazer o seu trabalho? Será que eu, como pastor, tenho trago o resultado que Jesus espera de mim? Porque Ele confia em mim, o meu trabalho não é para a casa da bênção, o meu trabalho não é para a missionária Ruth, não é para a pastora Rose, eu preciso entender que o meu trabalho é para Ele, porque cada resultado que eu dou, glorifica a Ele. Eu quero profetizar, querido, que você vai ser promovido em 2018. Eu quero profetizar sobre a sua vida, você terá aumento que você não espera em 2018. Eu quero profetizar para você que talvez recebeu uma carta de aviso porque a empresa faliu, a crise está grande e eles falaram, você está demitido. Eu quero falar, Deus vai revogar essa carta e Deus não vai apenas te fazer voltar, mas Ele vai trazer um tempo de crescimento, de promoção para você. Mas isso depende do meu e do seu entendimento. Eu não estou ali fazendo para essa organização. As minhas atitudes têm que glorificar a Deus. Façam para os seus senhores terrenos, como se você estivesse fazendo para Deus. Nessa manhã eu quero pedir para você colocar as mãos sobre a sua cabeça. E pedir a Deus, em nome de Jesus, Senhor, muda a minha mentalidade. Muda a minha visão. Eu não quero viver mais por vista, eu quero ter visão. Comece a orar neste momento. Você sabe melhor do que eu o que você está vivendo. Você sabe melhor do que eu quais as frustrações profissionais que você tem vivido. Você sabe melhor do que eu as frustrações que você tem porque você estudou, você se qualificou para estar em um lugar onde você não está. E talvez isso fez você parar de buscar especializações. Eu quero dizer que nesta manhã está sendo desatado no mundo espiritual toda a resistência que tem impedido o seu crescimento profissional. Essa manhã Deus está nos levando para um tempo de entendimento e nós vamos viver o melhor de Deus na terra, porque estaremos dispostos a obedecer, a ser extraordinários. Pai, em nome de Jesus, querido, ora e fala para Deus, Senhor, que todo espírito de mediocridade caia por terra na minha vida, que toda crença limitante caia por terra na minha vida, que todo sofisma, que toda mentira do inferno, toda crença que me impede de prosperar, de ganhar mais, de ser melhor, caia por terra. Talvez você fale, pastor, você só está falando de coisa da terra. Querido, eu estou ministrando sobre vida abundante. Vida abundante é na terra. Vida abundante é na terra. Eu declaro que todo sofisma caia por terra. Senhor, nesta manhã eu te louvo por ministrar a tua palavra. Pai, eu sei que eu não posso convencer os meus irmãos, mas o teu Espírito Santo é poderoso. Pai, gera em nós esta manhã entendimento. Gera em nós esta manhã, Senhor, uma mudança de cultura, de mentalidade. Pai, eu te peço que nesta manhã nós viemos se comprometer com a excelência. Nós viemos se comprometer em ser extraordinários, a dar o fruto que nós não estamos dando, a ser, ó Deus, melhores, a serem extraordinários. Querido, declare isso. Fala, Senhor, eu preciso ser melhor. Eu preciso dar frutos, eu preciso trazer resultados, eu preciso viver o melhor de Deus. Que toda corrente que amarra a vida e o rompimento, o crescimento desse meu irmão caia por terra hoje. Pai, que tudo aquilo que tem impedido, meu Deus querido, o crescimento profissional, o crescimento financeiro, caia por terra agora em nome de Jesus. Querido, levanta suas mãos para os céus. Levanta suas mãos para os céus e começa a glorificar a Ele. Começa a exaltar, a glorificar a Deus. Toma posse agora, já seja grato. Seja grato agora pelo seu rompimento profissional. Seja grato agora pelo seu crescimento profissional. Seja grato agora porque você deixará de ser medíocre para ser extraordinário. Você deixará de ser mediano para ser excelente em nome de Jesus. Oh, rabacanda, rabassurianda, rabassai. Checa rabassurianda, alabacanda, ereba, alabassurianda, alabacei.
Aquilo que perdido foi, ouvirei de sua voz, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei.
Você pode levantar as suas mãos e profetizar. Oh, aleluia!
Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei.